A semana que foi extremamente volátil para os preços da soja vai se encerrando nessa sexta-feira, dia 20 de dezembro, com preços em alta na Bolsa de Chicago. O mercado conseguiu recuperar um pouquinho desse fôlego, fechou, portanto, não só em alta, mas foi construindo altas mais consideráveis, né, ao longo de toda esta sexta-feira, ao longo de todo o pregão, e assim vai terminando o dia. Olhamos também para um ganho expressivo entre os futuros do farelo de soja, negociados na Bolsa de Chicago, e tudo isso bastante conectado. Quais foram os fatores que se alinharam para esse fechamento positivo e o que esperar para os próximos e últimos dias de 2024? Quem responde para nós essa pergunta é Vitor Martins, que é gestor de risco e analista de soja da Amios. Vitor, boa tarde, seja bem-vindo. É um prazer receber você por aqui mais uma vez.
Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos os ouvintes de Notícias Agrícolas. Boa tarde.
Bom, Vitor, de fato, né, tivemos uma semana que foi bastante intensa, e vamos fechando a sexta-feira ou a semana com boas altas, né? São altas de mais de 1%, a soja, principalmente nos contratos mais curtos, recuperando patamares importantes. O janeiro chegou a testar os 9,50, abaixo disso, vai fechando acima dos 9,70. Quer dizer, foi uma recuperação importante. Quando a gente olha para esse fechamento, é reflexo de um alinhamento de alguns fatores, né, para trazer essa alta de novo para os preços nessa sexta-feira?
Exatamente, Carla. Eu gosto de pontuar sempre, né, em nossas conversas que os fundamentos que precificam a mercadologia da soja, eles são distintos, né? Você tem sazonalidades muito definidas, onde a demanda é o foco principal, sazonalidades onde a oferta é o principal catalisador de movimentação de preços, e muitos, né, eventos, às vezes muito singulares, eventos macroeconômicos, choques de oferta, um Covid, uma decisão de política monetária nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, né, uma ruptura do fiscal. Enfim, nós temos ali diversas gêneses ali de movimentação e de, como a gente fala, de catalisadores, vetores de movimentação de preço para commodities agrícolas. O caso da soja é muito mais, ela é muito mais pulverizada, né? Você tem muitas variáveis que embraçam, né? No caso, elas embracem, né? Ou seja, elas fazem toda a conjuntura do complexo, seja do farelo, do óleo ou da soja-grão. Nessa semana em específico, cara, nós tivemos uma confluência muito significativa dos três fundamentos apontando para um cenário, no começo até de baixo, mas depois a gente teve uma virada de chave. Tivemos uma convergência muito significativa dos fundamentos do lado da demanda e da oferta, e obviamente, né, o começo da semana ali, até metade da semana, foi muito marcada pelos fundamentos macroeconômicos, né? Então, eu acho que é interessante a gente pontuar, até porque estamos encerrando a semana, né, Carla? A gente pontuar, fazer um review, né, fazer uma retrospectiva aí de como foi a semana, pontuando quais foram os primeiros fatores ali de movimentação e de volatilidade, né, para as commodities agrícolas, e terminar trazendo ali até algumas surpresas positivas e inferindo já um cenário e um panorama para os próximos 2 meses ali até a virada do ano, tá?
E, Vitor, é possível perceber que nessa semana nós tivemos uma influência do macro cenário que foi muito latente, foi muito forte e crescente. E isso está muito atrelado não só à movimentação do macro cenário de uma forma geral, mas especificamente o recorte feito para o caminhar do dólar e o dólar frente ao real. Esse fator teve também um peso grande nessa semana e mudou muito a direção das coisas e as perspectivas de mercado, não?
Exatamente. O estresse, né, advindo aí dos fundamentos macroeconômicos foram, com certeza, os primeiros gatilhos de volatilidade para a soja. Nós tivemos aí a soja, né, os principais futuros em Chicago renovando mínimas de 4 anos, né? Se você for considerar o vencimento spot, né, pelo contrato vencimento de janeiro, ele renovou mínima do contrato, pressionado pelo farelo, pressionado por todo o complexo, até o óleo, né? Foi bem conjuntural, e a gente pôde observar que foi um gatilho que ocorreu após a disparada globalmente do dólar, né? O índice dólar disparou aí para máximas de 2 anos, né, após o Fed. A decisão do Fed Foi um evento singular, o mercado não precificava que o Fed traria uma postura menos expansionista, né, de afrouxamento monetário para 2025. Aumentou-se ali a mediana expectativa de inflação e o mercado, que precificava 2 meses atrás quatro cortes de juros para 2025, começou a precificar agora apenas dois cortes de juros. Então, foi um ponto de inflexão agressivo. Teve ali toda uma quebra de expectativa dos agentes econômicos e fez com que o índice dólar disparasse globalmente frente às principais divisas. No Brasil, obviamente, dado o nosso cenário fiscal tumultuado, né, todo o embate que abrange, né, acerca do arcabouço fiscal e do pacote fiscal e da aprovação do pacote no Congresso, obviamente isso trouxe um estresse a mais, fazendo o nosso prêmio de risco abrir. Futuros, né, ao longo da curva de juros futuros daí abriram, né, realmente foi panicou, né, o mercado trouxe um pânico e um choque aí pros agentes, e que culminou no dólar aí atingindo máximas históricas contra o real, então batendo 6,30, e obviamente ali a Chicago, soja em Chicago, renovou mínimas de 4 anos, rompendo níveis importantes e buscando suportes importantes de preço. Então, passado esse primeiro choque, o que a gente observou, cara, inclusive nos últimos dois pregões, foi uma virada de humor, né? De outrora um pessimismo generalizado para um otimismo, porém um otimismo cauteloso. E aí eu acho que é isso que a gente tem que falar agora. Passado essa pressão inicial da alta do dólar, porque obviamente a gente sempre bate nessa tecla, um dólar mais forte. Em uma época onde os Estados Unidos compete contra o Brasil, sobretudo na exportação de produtos agrícolas, né, no mercado chinês, no mercado global como um todo, o dólar mais caro ele tende a prejudicar o programa e o desenvolvimento de exportações dos Estados Unidos, né, sobretudo num ano que começou-se muito lento e trouxe muitos temores de que o USA poderia cortar a projeção de exportação para a safra atual 24-25 dos Estados Unidos. Não foi o que aconteceu, né? Mas o mercado precificou e o dólar continua tendo uma correlação negativa muito próxima, né? Muito, muito alta, inclusive, com a soja. Então, né? Dólar para cima, soja para baixo. A gente tem visto esse setup no mercado por alguns meses, tá? E ele se acentua sazonalmente em épocas onde os Estados Unidos e o Brasil concorrem nas exportações. Porém, agora, cara, a gente já pode começar a virar a chave. A gente pode começar a virar a chave. Olhar os fundamentos da demanda e de oferta, que também nessa semana tiveram uma convergência e que culminou na soja recuperando níveis importantes, patamares importantes de preço nesses últimos dois pregões.
Agora, Vitor, o mercado já absorveu toda essa movimentação ou ele ainda pode continuar respirando esses ares nos próximos dias, nos próximos pregões? Eu te pergunto isso porque essa correlação ela está bem próxima agora, principalmente porque isso pauta a competitividade dos americanos e dos brasileiros no comércio internacional, mas ao mesmo tempo a tensão e a volatilidade sobre o caminhar do dólar frente ao real especificamente, ela ainda continua. Tem muita tensão nesse mercado cambial agora. Então, o mercado em Chicago de soja, ele pode continuar respirando esses ares, nos próximos dias, ou uma parte muito grande disso já foi absorvida?
Já. Eu acredito que já foi precificado, tá? Essa precificação, você pode observar ela através da curvatura da curva de futuros em Chicago. A gente teve uma acentuação do carrego, né, que a gente fala de quando a curva entra em carry, onde os vencimentos futuros são. Você tem um spread, um ágio, né, sobre os vencimentos curtos. Então, obviamente, a pressão. Do dólar, dessa correlação negativa entre dólar e soja, ela é mais amplificada no spot, tá? Obviamente, ao longo de toda a curva, mas a gente pode observar uma rolagem significativa, um aumento no carrego da curva de Chicago, o que traz vários sinais para o mercado e vai modelando o balanço de oferta e demanda global da soja, tá? Então, olhando para frente, né, o mercado começando agora a olhar. Março, fevereiro, março, mais referência safra nova no Brasil, até maio, saindo um pouco até do janeiro. O que que a gente está observando agora? Vamos lá, da demanda, né? Os drivers da demanda, o que que nós tivemos? O mercado vinha precificando até nos vencimentos de janeiro, que está muito descontado, né, dos vencimentos de maio e julho, e até novembro, 25, nós tínhamos o quê? um mercado que estava tépido em termos de demanda chinesa, né? A China comprando muito de mão para boca nos Estados Unidos e, obviamente, aumentando a sua cobertura para 25 aqui no Brasil, tá? Obviamente, tem uma sazonalidade, agora a China ela reduz o ritmo de originação de soja, porque a gente tem a iminência do feriado lunar. E o feriado lunar, esse ano, ele será mais cedo, né? Ele vai ocorrer no dia 29 de janeiro, no próximo dia 29. A gente tem ainda mais um mês aí para o feriado lunar na China, vai ser o ano da cobra, né? Até fazendo aqui uma curiosidade. Então, sazonalmente, a demanda ela tende a se arrefecer nas próximas semanas, e até pós-feriado lunar ela volta muito tépida, né? Então, onde o mercado ele vira um pouco a chave de drivers da demanda e olha, obviamente, para os vetores de oferta. Então, o mercado sazonalmente tem esse setup, né? Agora, o mercado não deveria estar precificando demanda à China. A China já se alongou bem, já descobriu. Outrora, na última temporada, já tinha cessado as compras dos Estados Unidos, estava focando e estendendo o programa de importação aqui no Brasil. Tanto é que o Brasil exportou soja até dezembro, né? A gente teve um ano que se esticou muito, se alongou muito o programa de exportação da soja. Porém, esse ano, não era esperado isso, e foi o que a gente teve um ponto positivo aí. É importante, né, que é muito contrafactual, né, esse movimento da China nessa época da sazonalidade, que é de acelerar compras de soja nos Estados Unidos. E foi isso que aconteceu, cara, tá? Nós tivemos uma mudança no comportamento da China, trazendo novas nuances para o mercado da soja nesse final de ano, que foram compras de volumes substantivos por parte da Sinograin, né? A Sinograin ela é a estatal gestora das reservas de alimentos, né? E de produtos agrícolas e alimentos como um todo na China, é uma das maiores originadoras de soja do mundo, e a Sinograin, num movimento até não muito esperado pelo mercado, ela voltou às compras de soja nos Estados Unidos. Tá? Só essa semana foram mais de 500 mil toneladas de soja reportados, tá? Dividida ali entre portos ali do PNW e do Golfo para embarques entre março e abril, que é o mesmo programa e obviamente é o programa Janela de Exportação do Brasil, tá? Então isso foi um movimento que trouxe um vetor de alta para a soja, né, nesse final de semana, que foi essa surpresa positiva. Obviamente trouxe otimismo cauteloso, otimismo porque a Sinograin está comprando de uma forma atípica nos Estados Unidos, mesmo numa janela onde o Brasil ele é competitivo em mais de US$ 1 por bushel do que a soja americana. O dólar por bushel, eu estou falando em torno de 45 dólares por tonelada, quase 50 dólares por tonelada de desconto entre uma soja, saindo aqui FOB Santos, posto China, norte da China, em detrimento de uma soja originada pelo PNW, Costa Oeste do Pacífico, ou pelo Delta, pelo Golfo. Tá? Então, esse é o otimismo. Porém, é cauteloso porque é um volume ainda não muito grande. Se for considerar essa semana mais de 500 mil toneladas, semana passada passa de 750 mil toneladas. Resumo, né? Nas últimas 2 semanas, a China comprou mais de 1 milhão e 250 mil toneladas, sendo 1 milhão da Sinograin e 250 mil toneladas, 250, 270 de esmagadoras privadas, de crushers privados. Então, né, o contrafactual é que o foco das compras estivesse na soja brasileira, especialmente com o desconto que a gente tem entre a soja brasileira vis-à-vis a soja americana e principalmente com a iminência da posse de Trump, né, que vai ser agora no dia 21, né, de 2025.
Sim.
Trump vai assumir e a gente, obviamente, né, tinha aquele temor de que como que a China ia se comportar, né, ia fazer o washout de soja americana de soja virando a chave para a soja brasileira. Não é o que está acontecendo. Então, a gente tem dois pontos interessantes para observar nesse movimento de compras da Sinograin, cara.
Bom, essas compras da Sinograin, elas vieram num momento onde se especulava muito sobre a demanda da China, que é presente, que tem acontecido, né? Não existe um problema de demanda no mercado nesse momento. Tal qual tem feito a Sinograin, se adiantando com essas compras. Vitor, você acha que mais empresas, principalmente as crushers privadas da China, tendem a fazer algo semelhante, justamente porque em um mês, exato um mês, toma posse Donald Trump nos Estados Unidos?
Exatamente. Eu vejo essas compras, cara, são compras, obviamente, tímidas, porém substantivas, dado a janela da temporada. Obviamente, pode ser só a ponta ali do desenrolar, né, de um programa de uma extensão maior de compras, mas eu vejo esse movimento como um movimento sutil, porém estratégico. Estratégico porque evidencia que, olhando para o Brasil, possivelmente a China tenha algum receio de que tenhamos um ano muito análogo a 2023, onde nós tivemos uma safra muito concentrada, uma comercialização, né, passa ali de 30% para safra 24-25, mas em termos de volume, assim, a gente reduz esse farm selling, né, porque você tem maior expectativa de produtividade, farm selling reduz. Então, a gente tem mais soja a ser comercializada para essa temporada e soja que vai ser concentrada em uma janela ali entre janeiro e fevereiro. O que a gente está observando, Carla, é que as trades já estão saindo do spot, como a gente pode dizer, né? Já estão saindo dessas compras de um curto prazo e já estão, né, objetivando originação para embarques ali a partir de março, abril, maio. Isso identifica algo que é interessante, que a logística do Brasil já está sendo bem tomada para essa janela de janeiro e fevereiro. Então, possivelmente, estrategicamente, a China está fazendo um hedge de livro, onde eu origino mais março, abril, maio pelo PNW, que é um transit time menor, então de 15, 16 dias, vis-à-vis 40, 43 dias vindo aqui de Santos, né, por exemplo. E, obviamente, você tem um equilíbrio com o hedge contra execução, a gente pode falar assim. E, obviamente, quando a gente fala com hedge contra execução, é um cenário que atualmente os mapas projetam acumulados de precipitação significativas para essa janela de janeiro e fevereiro, a gente pode ter, como foi 2023, um ano de gargalo, né? Um ano de gargalo logístico, onde você vai comprimir a janela de colheita, concentrar muito ela, ter problemas de espaço de armazenagem, liberação de código de caminhão, frete sobe, reflete no custo de originação, no replacement, FOB, e obviamente vai encarecer os fretes posto-China. Então, essa pode ser uma estratégia, que eu acredito que certamente é. Por outro lado, olhando de uma visão um pouco mais ampla e holística, eu acredito que esse movimento da sino-grain está originando soja também nos Estados Unidos, também tem a ver possivelmente com uma questão de receio de estoques, né, de um cenário de e se tiver guerra comercial, será que não é bom acelerar agora? Bom, por mais que tenha guerra comercial, a sino-grain, ela pode se isentar de subsídios, ela pode, é o próprio governo, ele pode subsidiar aquelas compras em detrimento se tiver, se for tarifar as importações de soja dos Estados Unidos para esmagadoras privadas. Então, a sino-grain tem essa isenção, né, essa bala de prata de que, ok, se eu entrar numa guerra comercial, eu que vou tarifar em 25%, 30% de soja americana, e, obviamente, eu tenho esse waiver, eu tenho essa liberação e continuo originando, mas a regra de reserva estratégica e de estratégia alimentar tem que ser respeitada, isso é muito sério na China, definido pelo Partido Comunista. Ok, dito isso, cara, o que a gente pode observar é a Sinograin hoje está comprando nos Estados Unidos para soja de reserva estratégica, por quê? O conteúdo de óleo de soja da soja americana, sobretudo a colhida no norte que sai pelo oeste do Pacífico, ela tem um percentual de óleo menor do que a soja brasileira. Certo? E quanto menor esse percentual de óleo na soja brasileira, melhor ela para estocagem e armazenagem para longos períodos, ideal para as compras estratégicas da Sinograin. Então, esse é um ponto interessante. Tá? Hoje, a cobertura de soja pela China ela está bem acelerada para março, passa de 88%, de abril em torno de 53%, e maio ali não tem nem 30% originado. Um total ali de 18 milhões de toneladas já comprados, de uma demanda em aberto, passa de 30 milhões. Então, eu estou inferindo que a China ainda tem que originar, né, em termos de cobertura de privada, mais de 15 milhões de toneladas. As reservas da Sinograin, ninguém sabe, a gente nunca sabe, mas é uma incógnita para o mercado. Mas o que a gente está vendo é que a China não está preocupada no presente momento, todo mais constante, ela não está preocupada com a iminência da posse do Trump. Tá? Eu acredito que, até estrategicamente olhando, ela pode estar originando mais soja nos Estados Unidos para poder sentar na mesa e barganhar. Eu, se fosse um originador na China, faria essa estratégia. Eu aumentaria meu volume de compras de originação para poder sentar na mesa e falar: olha, fazendo um acordo, eu comprei apenas 70% dos 43 bilhões de dólares que eu me comprometi em originar, né, em produtos agrícolas, de um montante de 200 bi, que lá no ápice da crise da guerra comercial foi estabelecida. nem andou para frente a fase 2 do acordo, porque entrou o Covid, mas a fase 1 a China não cumpriu. Então o Trump vai pedir: opa, peraí, China, você não cumpriu, você cumpriu pouco mais de 2/3 do que você se comprometeu durante o nosso truce, a nossa trégua, o nosso acordo comercial. Então, possivelmente, do lado da demanda, a gente possa ver a China continuando comprando nos Estados Unidos, se redimindo de um problema de eventual execução logística aqui no Brasil, de atraso na execução, e, claro, obviamente, poder negociar.
Agora, Vitor, pensando que isso, esse cenário está se construindo, como é que o produtor está entendendo as oportunidades de comercialização dele, principalmente por conta dessa logística um pouco mais estrangulada que nós podemos ter em 2025? Essa é uma preocupação que eu tenho bastante forte. Nós temos uma safra que é quase 20 milhões de toneladas maior do que a anterior, e nós estamos falando de uma capacidade de logística que é a mesma das últimas temporadas, das últimas safras. Nesse cenário, né, em como a China está se comportando, olhando um pouquinho também para a nossa demanda interna, como é que o produtor tem que entender em que cenário ele vai comercializar essa soja, como ele vai identificar essas oportunidades de venda?
É, bom ponto, tá? A gente pode observar que os bases, né, locais, eles caíram substantivamente, tá? Sobretudo o que nós tínhamos ali perto dos picos, ali nessa sazonalidade entre outubro e novembro. Em mercados ofertados, a formação do preço da soja no interior é uma função, obviamente, dos componentes de formação, mas o principal vetor, ela é uma função, é uma derivada totalmente direta, parcial, do frete, né? Então o frete, obviamente, ele é o componente que todo mundo é a incerteza, né? Como vai ser a logística, como vai performar essa logística e como vão se comportar os fretes. Sazonalmente, obviamente, a gente sabe que vai subir, isso aí já está no livro texto. A gente, né, tá no texto livro, a gente sabe que é padrão do mercado. Porém, eu acredito que eu vejo um pouco mais de ceticismo vis-à-vis o que nós tivemos ali na temporada 23. Sobretudo pelo fato, cara, que em 2023 o programa de exportação da soja competiu muito, janeiro, fevereiro e março, com o programa de exportação do milho. Né? Foi um ano que, em 2023, as exportações de milho foram mais de 40 e 54 milhões de toneladas, né? Foi um novo recorde. Para esse ano, se estima pouco mais ali de 40, né, milhões de toneladas. Obviamente, o line-up vai mostrar isso muito para a gente, mas o que a gente sente é que, apesar de perfeitamente a capacidade logística entre safra e safrinha ter sido um vetor de pressão de armazenagem, esse ano eu acredito que não, né? Obviamente, a gente tem visto um aumento na capacidade estática de armazenagem, mas acredito que não vai ter um gargalo tão significativo, porque a gente tem um programa que não compete hoje com o milho como outrora. Então, em 2023, o milho competiu diretamente com espaço logístico contra a soja, fazendo com que se gargalhasse muito mais o mercado, e a gente observou aí os portos executando contratos, né, de milho em detrimento de soja, né, em sua janela temporal. Então, esse ano não é um receio que nós temos até então. Pode acontecer esse receio mais lá para junho e julho, tá? Mas vai depender muito, possivelmente, se tiver uma guerra comercial ou não, obviamente que aí assim realmente a China vai estar mais no Brasil, mas acredito que os prêmios compensem o aumento do frete, dada a maior demanda aqui no Brasil. Tá? Então, eu acredito que sim, nós temos uma pressão de sazonalidade nos prêmios, a formação do preço da soja hoje ela ficou, obviamente em dólar a conta não está legal, ela ficou muito mais dependente do câmbio. Então, o câmbio foi o vetor de compensar a queda do flat price, de Chicago Prêmio, né, no caso dos bases. Então, eu acredito que o mercado tem essa sazonalidade dos prêmios de queda, mas seria interessante para os produtores já estarem travando prêmio, aproveitar que hoje até voltou a ficar positivo os prêmios. Eles chegaram a ficar 20 cents por bushel ali negativos, né, em termos de trade level, sendo negócios a menos 15 no FOB Paranaguá. Então, eu acredito que na exportação a gente está tendo uma boa oportunidade para estar fixando os prêmios e, obviamente, trabalhar melhor Chicago e dólar, que ainda é muito incerto. Mas, Carla, também não saindo pela tangente, é importante, aí, já que a gente está falando aqui do Brasil, a gente também dá um pulinho para falar um pouco da Argentina, tá? Então, hoje, nós tivemos já o começo aí de uma formação de um cenário que a gente conversou lá no dia 5 do 12. Acho que você se lembra, nosso último encontro foi 15 dias atrás, certo? E naquele dia, Convido a todos a procurarem a nossa entrevista. A gente pontuou muito sobre um cenário que até então não estava sendo precificado e falado, muito menos visualizado pelos agentes do mercado. E hoje começa a se desenhar, e é importante a gente também dar uma ênfase como está o cenário na Argentina, tá? Como a América do Sul como um todo, falar um pouco da Argentina.
A Argentina já está sofrendo com adversidades climáticas ou que os mapas sinalizam é que ela pode vir a sofrer, Vitor. E hoje essa alta do farelo de quase 3%, eu imagino que tenha um pouco disso também, um pouco desse suporte vindo dessa preocupação com a Argentina, que é o maior exportador mundial de farelo.
Exatamente, Carla. Bom, vamos lá, né? A gente tinha até então o mercado precificando um cenário perfeito, né? Safra cheia aqui na América do Sul, um acréscimo de mais de 20 milhões de toneladas entre a safra 24, 23, 24, passava 24, 25. É muito substantivo isso. Você tem um aumento significativo de oferta na América do Sul, e muito disso é porque o mercado vem estimando safra cheia no Brasil e recorde no Brasil, safra cheia na Argentina e recorde na Argentina. Vis-à-vis maior plantio, um aumento na área plantada de soja na Argentina. Ok, então o mercado ali continua estimando desses 51, 52 milhões de toneladas, né, contra os 48 milhões de toneladas da safra 23, 24, porém, 24, 25, 23, 24, exato, 52 para 24, 25, ok. Vamos lá, o que que o mercado não precificava? É que, ok, até então, cara, nós tínhamos um mercado muito complacente, a gente tinha uma certa complacência do mercado no que tange os riscos do Laninha, tá? Uma anomalia que ocorre quando você tem resfriamento, né, das águas do Pacífico, né, o El Niño é o aquecimento das águas do Pacífico, e nessa tarde, né, até atualizou que eu estava olhando os modelos do NOAA e do Enso, nós tivemos aí uma intensificação do Laninha para a janela de janeiro, fevereiro e março. Tá? Então, isso é algo que o mercado não vinha contando. Tá? Nós tivemos, obviamente, uma mudança da intensidade, né, na permanência do Laninha, de hoje é de 63% para janeiro, fevereiro e março, contra 43% em novembro. Tá? Então, é algo que é importante a gente mencionar, porque hoje a janela do mercado, os fundos estão muito vendidos no farelo de soja. Os fundos chegavam a atingir posições recordes vendidas no farelo de soja, cara.
Certo.
Tá? E digo mais, os fundos, eles estão na maior posição vendida no farelo de soja desde 2019.
Tá.
Só para você ter uma ideia, tá? E digo mais, igual além, e os fundos estão vendidos em uma posição recorde no farelo de soja em Chicago, em uma posição inédita para um ano de laninha. Ou seja, os fundos nunca estiveram tão vendidos no farelo de soja em um ano de confirmação de laninha como a gente tem nessa temporada. Tá? E muito se fala, né, com muito ceticismo no mercado, que mas o Laninha, a intensidade dele é baixa esse ano. Porém, é importante a gente pontuar, como a gente falou lá no nosso último encontro, cara, ali no dia 5 do 12, que o Laninha, ele não precisa ser de alta intensidade ou baixa intensidade para correlacionar com altas ou baixas produtividades de soja e de milho na Argentina. Tá?
Tá.
Nós temos, né, isso foi algo que não são considerações anedotais, né? A história, né, obviamente sugere, né, que as implicações para a produtividade das colheitas de soja e milho, elas podem variar consideravelmente dependendo de qualquer cenário que se concretizar. Tá? E o que eu posso dizer, e a gente observa isso de uma forma muito empírica, que dos últimos 20 anos dos últimos 20 anos nós tivemos 9 temporadas onde tivemos o Laninha, que ocorreu em período de dezembro, janeiro, fevereiro e março, certo? Dessas 9 temporadas, caras, apenas 2 temporadas coincidiram com produtividade de soja acima da média da Argentina, que foi na temporada 2005 e 2006, na temporada 2007 e 2008. Nós tivemos uma produtividade final maior, né, do que esperado do mercado, do que estimado de outrora, no final, pós-colheita, né? Então ali a janela de formação mesmo, de desenvolvimento vegetativo, de formação de vagens, enchimento de grãos na Argentina, ela ocorre na segunda quinzena de fevereiro para a primeira quinzena de março. Esse ano não vai atrasar o ciclo porque o plantio se deu dentro da janela. Ok. Porém, os mapas estão mudando. Né? O Laninha está confirmado. Hoje, autorizou com convergência modelo americano, europeu e canadense, trazendo uma seca, né, uma anomalia de seca de altas temperaturas e baixas temperaturas, baixo volume de precipitação nos próximos 10 dias na Argentina, ou todo o Corn Belt da Argentina. províncias de Córdoba, Santa Fé e Buenos Aires, e La Pampa também mais ao norte, podem sim ter algum estresse hídrico se manter essa estiagem projetada para 10, 15 dias, ela se perdurar além da primeira quinzena de janeiro e ao longo, obviamente, de todo o mês. Então, como eu disse, né, um laninha mais forte não necessariamente implica um potencial de safra pior. Laninha baixo, né, de baixa intensidade também não implica um potencial de safra cheia. Então, as condições de dezembro e fevereiro de 2022 e 2023, por exemplo, como foi a grande quebra, que a Argentina colheu ali 33 milhões de toneladas, 34, o Laninha tinha uma baixa intensidade. A intensidade do Laninha naquela temporada, ela era muito análoga, a analogia era muito análoga a essa temporada atual que a gente está observando, né? Então, as condições do Laninha, a intensidade do Laninha na temporada 22-23, de dezembro até fevereiro, elas foram brandas como estão sendo esse ano. Porém, a produtividade final foi catastrófica naquele ano, né? Caiu mais de 40% a produtividade da soja. Então, a produção foi dizimada. E nesse cenário, os fundos estão numa posição inédita, vendidos perto de níveis recordes no farelo de soja. Então, esse desmonte de posição de farelo de soja, se perdurar esse padrão de permanência do Laninha, acarretando, né, no corte de chuvas ali de franjas a todo o extremo sul do Brasil e norte e centro-oeste da Argentina, obviamente a gente tem aí um vetor de possíveis, né, desmontes de posições vendidas do farelo e, obviamente, dá uma sustentação para a soja em Chicago. Então, olhando a comercialização também em dólar, ela pode se beneficiar com uma melhora dos futuros em Chicago e, quem sabe, rompendo essa resistência dos 10 dólares por bushel, tendo como carro-chefe, como pano de fundo, uma piora nas condições do clima na Argentina.
Bom, vamos acompanhar. Vitor, eu quero muito lhe agradecer por essa análise muito completa e fazendo essa retrospectiva da semana. Acho que isso foi fundamental para que o produtor entenda por que que depois de tanta volatilidade a gente viu a soja subir 1%, mais de 1% nessa sexta-feira, recuperar uma parte importante do que perdeu em Chicago. E claro, isso também refletindo num respiro para o produtor brasileiro que viu o dólar voltar a cair. Então a gente ainda está nesse mercado muito tensionado. Então, muito obrigada, meu amigo, pela companhia nessa sexta-feira, trazendo todos esses pontos cruciais, alguns assuntos que estão ali às margens do que a gente olha, né, durante o dia, durante o movimento intraday. Tem muita coisa que aconteceu nos últimos dias que ainda influenciam o mercado, né? Então, muito obrigada mais uma vez.
Eu que agradeço, cara. Obrigado pelo teu tempo, todos os ouvintes aí. Agradeço o espaço para a gente desenvolver nessa, né, essa tempestade aí de pensamentos e de conjunturas. Conte conosco em 2025. Feliz Ano Novo, Feliz Natal a todos os colegas e ouvintes de notícias agrícolas. Nos vemos em breve.
Nos vemos em breve. Quero muito te agradecer pela parceria em 2024. Sei que estaremos juntos em 2025. É sempre bom ter você com a gente, ter as suas análises, essas informações valiosas divididas com a nossa audiência. Para nós é um privilégio ter não só você ali no nosso quadro de entrevistados, de parceiros, mas de amigo, né? Sabemos que a gente vai construindo essa relação com as nossas fontes. Então, muito obrigada por mais um ano de parceria, de amizade, de presença, né, Vitor? E estaremos juntos em 2025, com certeza.
Certeza. Conte comigo sempre, tá? Um
Obrigada,
grande abraço a
você
toda a família
conosco.
Notícias Agrícolas aí, a todo
Muito
mundo.
obrigada, meu amigo, para vocês todos por aí também. Até a próxima, até 2025. Até
Até
mais.
2025.
Bom, senhoras e senhores, então estivemos com o Vitor Martins, gestor de risco e analista de soja da Amios, trazendo esse, inclusive um pouquinho antes de entrar no ar, ele falou: Carla, vamos fazer um top-down do que aconteceu no mercado da soja. Vamos de cima para baixo, detalhando esses pontos. Então, nós tivemos o macro cenário, essa movimentação intensa do cenário do mercado financeiro, que traz a questão do dólar ali no seu mote central de discussão, mas traz juros nos Estados Unidos, juros no Brasil, inflação. Donald Trump tomando posse em exato um mês. Em 30 dias, Donald Trump volta a sentar na cadeira da Casa Branca para assumir os Estados Unidos. Dali para frente, uma série de coisas, né? Um bochicho geral que tomou o mercado desde o resultado das eleições. vai se efetivar. Que rebuliço Donald Trump pode trazer ao mercado? Então, isso está na conta. Depois nós falamos também dessa condição do dólar para a competitividade de Brasil e Estados Unidos e como a China está se comportando. A China fez boas compras, principalmente via Sinograin, que é a estatal que garante ali o equilíbrio das reservas, que controla as reservas dos estoques de soja na China. A Sinograin foi a mercado, comprou bastante soja americana, que agora está 1 dólar por bushel mais barata do que a brasileira, para ter essa garantia antes de Donald Trump assumir o governo norte-americano, perdão, e trazer uma ameaça tarifária, portanto, à relação Estados Unidos-China. Viemos ainda para essa condição do Brasil, ainda comercializando de forma um pouco lenta, cautelosa, o produtor muito reticente, e fechamos o ciclo com a condição na Argentina. O Laninha está se intensificando. Hoje, o NOAA, que é a agência climática do governo americano, trouxe uma intensificação do fenômeno. Isso faz com que o sul do país, por exemplo, aqui no Brasil e a Argentina, já comece a sentir os efeitos deste fenômeno. E isso fez, inclusive, com que os preços do farelo de soja hoje, que vinham caindo agressivamente nos últimos meses, encontrasse espaço para subir, fechou com quase 3% de alta. Então, é um mercado que nesse momento é bastante complexo, mas precisa de uma série de confirmações para definir uma trajetória diferente do que a que a gente já conhece, que é de um cenário fundamentalmente baixista para os preços da soja. Algo que a gente vai continuar monitorando nos próximos dias. Vamos ver como ficaram os preços no fechamento dessa sexta-feira na Bolsa de Chicago. A soja fecha, portanto, em campo positivo. Nós temos janeiro com 9 dólares e 75, 12 pontos e 25 de alta. O março, 9 dólares e 79, 13 pontos mais 25 de ganho. O maio, 9 dólares e 88, 13 pontos de alta. E o julho, 9 dólares e 98, 13 pontos de alta também. Preços do milho agora. No milho, fechamento também positivo. Nós tivemos altas que variaram de 13,5 a 5,5 pontos nos contratos mais negociados. Março, 4 dólares e 46, maio, 4 dólares e 51, julho, 4 dólares e 53 e setembro, 4 dólares e 34 centes por bushel, concluindo com os preços do trigo. O trigo hoje chegou a trabalhar em campo positivo em boa parte do pregão, mas fecha no vermelho. O maio, 5 dólares e 42, o julho, 5,49, o setembro, 5,62, estável. Variações bem tímidas que variaram de 0,75 a 1,5 nos contratos mais negociados, portanto, para o trigo na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui com a nossa programação, ou com o nosso boletim do fechamento do mercado de grãos. Já já, Alexander Horta aparece para você aqui com os fechamentos de mercado, os destaques do dia, né? Os mercados que mais chamaram atenção neste 20 de dezembro, para te fazer um belo resumo para você terminar a sua sexta-feira, a sua semana bem informado. Recado: nas próximas 2 semanas, programação especial de final de ano aqui no Notícias Agrícolas. Lá na nossa página inicial tem toda a programação nos dias 23, 26, 27 e 30. Serão 18 entrevistas especiais, balanços e perspectivas dos principais setores do agronegócio, daqueles que também mais se destacaram. Vale a pena você ficar com essa programação na mão, colocar um alerta ali no seu celular, no seu aplicativo, no seu dispositivo, no que tiver ali à sua mão, para você acompanhar essa programação. Então, ela vai começar às 9 horas da manhã, vai até às 4 ou 5 da tarde, com esses especiais aparecendo o tempo todo para você continuar sendo o produtor rural mais bem informado do Brasil. Dia 2 de janeiro, tudo, como você já sabe, ao vivo e a cores para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu me despeço de vocês aqui no ao vivo e espero encontrá-los no começo de 2025, agradecendo a sua audiência, a sua parceria, que para nós é combustível para que nós possamos seguir fazendo um jornalismo corajoso e responsável, que são nortes importantes para nós aqui. Então, um Feliz Natal para você e um 2025 muito próspero, de boas notícias, que juntos nós possamos contar boas histórias aqui no Notícias Agrícolas. Então, bom finalzinho de 2024 para você. A gente se vê no começo de 2025. Notícias Agrícolas, informação agrorelevante e conectada.